superdotados. As múltiplas faces de quem tem um talento a mais.
No primeiro programa, você acompanhou quando surgiram os estudos sobre superdotação no Brasil e no mundo, quais são os tipos mais comuns de altas habilidades e a história de Rodrigo Jardim da Rosa, atleta mirim do hipismo brasileiro.
Neste segundo programa, você vai saber como são atendidos os superdotados em Santa Catarina, quais os desafios socioemocionais enfrentados por eles e a história de dois grandes talentos da matemática, Thales Long e Gabriel Tambosi.
O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010 apontou que o número de alunos em atendimento educacional especializado no Brasil é de 9.208 jovens. Segundo a presidente do Conselho Brasileiro para Superdotação, Cristina Delu, esta estimativa está muito abaixo do que deveria. Cristina ainda afirma que a maior dificuldade está na falta de profissionais que saibam identificar os jovens.
Esse número é insignificante diante da estimativa teórica. A estimativa teórica diz que a gente tem que ter, no mínimo, 1 milhão e 900 mil alunos em atendimento. Não tendo professor capacitado para identificar, não há aluno identificado. O professor não está capacitado porque não tem curso de formação de professores. E não tem curso de formação de professores porque o número de professores qualificados para trabalhar na formação de professores é muito pequeno ainda.
A sociedade, em geral, trata o superdotado como alguém que está à frente dos demais e não precisa de uma educação diferenciada. Ângela Virgolin, psicóloga e doutora em criatividade e inteligência em alunos superdotados, relata que até o governo tinha este pensamento durante muito tempo.
A própria mídia, às vezes, faz esse tipo de divulgação, de que as crianças, essas são aquelas que têm tudo, né? Então, não precisa de tanta estimulação assim, porque eles já têm. Teve uma linha do governo que seguiu essa forma de pensar durante muitos anos. O dinheiro mesmo ia para as outras áreas da educação especial, para os deficientes. Porque o superdotado, eles pensavam assim, uma vez superdotado, para sempre superdotado, né? O que não é verdade.
No ano de 2006, o Ministério da Educação investiu R$2 milhões na criação de núcleos de atividades de altas habilidades e superdotação nas capitais brasileiras. O Núcleo de Santa Catarina, com sede na Fundação Catarinense de Educação Especial, trabalha com os desafios acadêmicos e socioemocionais dos alunos. Desenvolve metodologias para identificação, atendimento e evolução desses jovens das escolas públicas e demais sistemas educacionais.
Os profissionais utilizam diferentes metodologias para identificar quem chega até o núcleo. Eles podem ser levados pela família, encaminhados pela escola ou irem por vontade própria. O núcleo também utiliza outras estratégias, como nos conta a pedagoga Maria das Graças Moucarzel.
Nós convidamos alguns alunos que tiveram menção honrosa ou alguma medalha nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, cujas escolas do município de São José participaram do processo. Esses meninos e meninas, eles passam pelo mesmo processo de avaliação que os demais. A diferença é que a forma de chegada até o núcleo é que diferencia.
Thales Long da Silva, de 14 anos, participou das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas em 2009 e 2011, conquistando medalhas de prata nas duas edições. Por isso, o aluno foi convidado a participar das oficinas de matemática e Lego Robótica oferecidas pelo Núcleo. O jovem garante que sempre teve facilidades com números.
E que eu entrei no NASH, início na área de matemática, mas aí depois comecei um curso de robótica, que eu me interessei bastante. E eu sempre tive facilidade com números, né?
Thales não para de evoluir, e esse crescimento vem do incentivo constante da família. Sandro da Silva, pai do habilidoso jovem, diz que pai e mãe são os melhores amigos que um filho pode ter.
A gente acompanhava e cobrava também. Tem que estimular, senão estimular não funciona. A gente investe, acredita, quer que eles se deem bem. Acho que pai e mãe é o melhor amigo que tu tem, a gente só quer o bem do filho.
Para alguns jovens, frequentar as oficinas pode gerar algumas dificuldades, já que o apoio dado pelo núcleo é pedagógico e não financeiro. A mãe, Márcia da Silva, descreve a situação.
No ano passado a gente tinha bastante dificuldade, assim, esse ano está um pouco mais tranquilo. Porque vai tudo, né? Vai o vale transporte, vai a alimentação, né? Não é assim muito fácil.
Ainda hoje existe o preconceito contra jovens considerados muito inteligentes pela turma. Com Tales não foi diferente. Ele afirma que no antigo colégio sofria com discriminações.
No IE tinha bastante gente assim, na verdade, mas agora no IF, a maioria das pessoas não é tão. Não tem esse pensamento. Dá-se envolver legal com bastante colegas.
Tales Lom atualmente é aluno do curso de eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, mas pensa em seguir outros caminhos.
Eu faço curso de eletrônica. Eu não conheço muito da área, mas eu gosto. Mas por enquanto eu não tenho muita noção sobre eletrônica, por causa que nas primeiras fases ainda não tem aula, é como se fosse segundo grau normal. Não tem ainda meio que integrado com o curso. Mas eu acho que vou fazer engenharia em mecânica, para início.
Pode até parecer mentira, mas a música que você acabou de ouvir é uma das muitas que o aluno Gabriel Tambosi, de apenas 8 anos, sabe tocar na flauta. Agitado, comunicativo, muito carinhoso, o menino apresenta outros talentos além da música.
Eu toco flauta muito bem e eu faço aula de matemática e robótica aqui no NAS.
Com as três grandes habilidades, Gabriel diz querer ser engenheiro civil quando crescer. Mas se o assunto é escolher qual o talento que ele mais gosta, a dúvida é grande.
Meu Deus, isso é uma pergunta muito difícil. Eu gosto muito de matemática e gosto muito de música.
Gabrielzinho, como é chamado carinhosamente, começou surpreendendo desde cedo. Aos 3 anos, o garoto aprendeu a ler sozinho e aos 5 descobriu a lógica da multiplicação. A mãe, Kátia Pereira, diz que o processo de aprendizado do filho foi a partir da dedução.
Ele conhecia as letras e com 3 anos ele começou a, por dedução, juntar o som das letras e descobriu a leitura. E o processo matemático, um dia ele estava jogando videogame, daí ele assim, ó, mãe, vem aqui. Eu fui lá, ô mãe, tu sabia que 3 vezes 5 é 15? Tá, Gabriel, mas como que tu descobriu isso? É lógico, né, mãe? 5 mais 5, que são 2 vezes é 10, mais 1, que são 3 vezes é 15. Pegou o caderno e debulhou da tabuada do 2 ao 9, ele deduziu, conseguiu entender o processo de multiplicação, foi lá e montou as tabuadinhas ali com 5 aninhos.
Gabriel é como toda criança, brinca, faz arte, apronta no colégio e ainda assim não é bem aceito por alguns de seus colegas de escola. A mãe relata sobre a fase que o filho enfrenta.
Eu vejo que o Gabriel, ele sofre exclusão, não por maldade, assim, mas eu vejo que é um processo natural, que as crianças observam ele como um diferente e acabam excluindo não por maldade, mas pela natureza mesmo, assim. Ele disse, mãe, eu não vou mais para a escola amanhã, porque todo mundo me odeia, e daí ele fica muito chateado, assim, que ninguém quer ser amigo dele, que chamam ele de sabe-tudo.
Pelos desafios que encaram na vida social e emocional, a pedagoga do Núcleo para Superdotados de Santa Catarina, Maria das Graças Mocarzel, ressalta a importância do atendimento especializado aos alunos com altas habilidades.
Por isso, assim, ó, que os serviços para superdotados, e aí nós temos essa preocupação também, e foi muito interessante porque quando o MEC instituiu os núcleos de atividades de altas habilidades no país, teve essa preocupação de assegurar que os núcleos tivessem psicólogos para atuar junto a essa população, porque os alunos precisam do acompanhamento, né? A maior parte das crianças com altas habilidades precisam, ou em algum momento da sua vida, vão precisar de apoio emocional.
De onde vêm essas habilidades acima da média? Como o estímulo influencia a vida do superdotado? É possível um garoto de 16 anos ser um chefe de cozinha? É o que você vai saber no terceiro e último programa.
Superdotados. As múltiplas faces de quem tem um talento a mais. Este documentário é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo das acadêmicas Jéssica Schmidt e Manuela Tiselix Miguel. Locução: Jéssica Schmidt e Manuela Tiselix Miguel. Orientador: Professor Ricardo Medeiros. Sonoplastia: Márcio Goebel. Locução de vinhetas: Wilson Ricardo.